Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 5 de julho de 2022. Faltam 64 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Internet super rápida.
5G começa a operar em Brasília a partir de amanhã.
Até setembro, todas as capitais do país terão a nova tecnologia instalada. Glauco de Queiroz.
A expectativa é que a nova tecnologia esteja disponível em todos os municípios brasileiros até 2028.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Número de microempreendedores individuais triplica em uma década.
Atlas dos Pequenos Negócios mostra que 1 em cada 5 brasileiros ocupados são empreendedores. Luciana Colares, de Holanda.
No ano passado, o número de microempreendedores individuais, microempresários e empresários de pequeno porte somava 18 milhões de pessoas.
E ainda mais tempo para remarcar viagens.
Quem tem créditos com companhias aéreas e empresas de turismo vai poder remarcar para até 2023 as viagens adiadas pela pandemia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Eles são 18 milhões no país e responsáveis por geração de renda e emprego.
São os pequenos e microempreendedores que movimentam por ano cerca de 240 bilhões de reais.
Os dados são do Atlas dos Pequenos Negócios, publicado pelo Sebrae.
O levantamento do Sebrae mostra que 1 em cada 5 brasileiros ocupados é empreendedor. Os pequenos negócios são um dos principais motores da economia e geram pelo menos 420 bilhões de reais por ano de renda. O Atlas dos Pequenos Negócios revela ainda que este ano a renda familiar média dos microempreendedores individuais está em R$ 4.180. A maioria deles tem na atividade como empreendedor a principal fonte de renda, são 78%. Já em relação às micro e pequenas empresas, 71% não possuem outra fonte de renda. E a renda média familiar deles é de R$ 10.871. No ano passado, o número de microempreendedores individuais, microempresários e empresários de pequeno porte somava 18 milhões de pessoas. Carlos do Carmo Andrade, diretor-presidente do Sebrae, fala que o número de microempreendedores individuais cresceu de forma acelerada na última década. Foi um aumento de 323%.
A saída do micro pequeno empresário vai ser isso: ciência, tecnologia, conhecimento para ele aplicar para melhorar a renda. E esse é o desafio do Sebrae para fazer esse caminho.
E as mulheres têm assumido papel de destaque no empreendedorismo, especialmente nos estados do Rio de Janeiro, Sergipe e no Distrito Federal, onde elas chegam a 38% do total de donos de negócios. Giovana Neves, dona de uma floricultura em Itabira, Minas Gerais, é microempreendedora individual há 10 anos. Ela conta que o negócio garante o sustento da família.
A gente trabalha nesse formato de MEI. O que a gente tem que fazer? Se adaptar, se adequar, sem perder qualidade e fazer aquilo que o mercado pede e que o cliente exige.
O Atlas dos Pequenos Negócios é uma publicação em comemoração aos 50 anos do Sebrae. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
O 5G será ativado em Brasília nesta quarta-feira, dia 6 de julho.
Será a primeira capital do país a receber a nova tecnologia de conexão móvel, até 100 vezes mais rápida que a atual.
A expectativa é que a tecnologia 5G entre em operação até o fim de setembro nas capitais brasileiras.
Uma internet mais rápida e potente é a tecnologia 5G, que chega ao Distrito Federal. Felipe Gabriel Andrade trabalha numa empresa que cria jogos eletrônicos e está ansioso ansioso pela chegada da novidade.
As interações dos jogos, elas vão poder acontecer em tempo real, mesmo em aparelhos móveis, né? A própria realidade virtual vai poder acontecer agora com muito mais facilidade em vários lugares diferentes, não só preso no seu computador, né? Agora sem fio, né? Você vai ter essa experiência muito melhorada.
O professor da Universidade de Brasília e doutor em telecomunicações, Hugo Dias, disse que não é só a área de games que vai ganhar com a chegada do 5G.
O 5G, ele vem para melhorar muita coisa e avançar muito do nosso dia a dia, do nosso uso da tecnologia. Ele vem não só para as pessoas físicas, para o mundo doméstico, para o dia a dia das pessoas, mas ele vem principalmente para a indústria. Ele vai possibilitar um avanço da nossa capacidade industrial, do nosso desenvolvimento de equipamentos muito grande. Ele vai trazer algumas possibilidades de carros autônomos, de telemedicina, ele vai disponibilizar serviços de baixa latência, ou seja, aqueles que você não pode esperar por muito tempo numa conexão. A área de games também vai ser desenvolvida, a área de segurança patrimonial, tudo que relacionado a imagens em tempo real, isso também vai ter um ganho muito grande.
Para o funcionamento do 5G em Brasília, foram feitas adequações de postes, dutos e nas frequências de radiotransmissão. Atualmente, parte da faixa de 3.5 GHz é ocupada também para a transmissão do sinal das TVs parabólicas. Para não interferir, o serviço será transferido para outra banda. A troca de antenas é necessária para que moradores que possuem parabólicas não percam o sinal da TV aberta com a chegada do 5G. Inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, o CAD Único, vão receber a antena sem custo. O superintendente de outorgas e recursos à prestação da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Vinícius Caran, explicou que o consumidor vai continuar tendo acesso a outras faixas.
É um avanço que demora alguns anos. Além disso, o consumidor tem que fazer a troca de seus terminais. Não são todos os terminais que têm a capacidade de pegar o sinal 3.5 e 5G. O consumidor vai fazer essa troca ao longo dos anos, assim como faz naturalmente com seu terminal, mas é garantido que o sinal do 2G, 3G, 4G permaneça. Então é apenas uma nova tecnologia implementada, dando a garantia do consumidor ter as tecnologias legadas, bem como ele pode trocar seu aparelho e ter os benefícios do 5G com velocidade até 100 vezes mais rápidas, se assim o desejar.
A expectativa é que a nova tecnologia esteja disponível em todos os municípios brasileiros até 2028. Reportagem Glauco de Queiroz.
Consumidor de olho aberto para a economia de energia e cuidado com o meio ambiente.
Desde 1º de julho, todas as geladeiras que chegarem ao comércio brasileiro, fabricadas no Brasil ou importadas, devem ter a nova etiqueta de conservação de energia elétrica do Inmetro.
O refrigerador também deve ter um QR Code informando sobre o registro do produto.
A nova etiqueta do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Inmetro fica anexada a todas as geladeiras à venda. No local, há informações sobre eficiência energética, ou seja, se o produto consome muita energia, o tamanho da geladeira e do congelador, a temperatura e a voltagem. A novidade é que, a partir de agora, todas as etiquetas devem contar também com QR Code. Com o código, é possível conferir o status do registro do produto. Daniele Assafim, responsável pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem de Refrigeradores do Inmetro, explicou a importância das medidas.
Com a revisão da etiqueta do Inmetro, as geladeiras mais econômicas vão ser facilmente identificadas pelo consumidor. Outra grande novidade foi a inclusão do QR Code na etiqueta. Por meio do QR Code, os consumidores conseguem identificar o registro daquela geladeira no Inmetro e avaliar se ele está ativo, inativo, suspenso ou cancelado. Essa informação é de grande utilidade para os fiscais do Inmetro e dos órgãos delegados, que são responsáveis por avaliar produtos irregulares no mercado.
A nova etiqueta também indica quais produtos consomem mais energia. A etiqueta que contém a letra A, seguida por 3 símbolos de mais, economiza 30%. Se ao lado da letra A tiver 2 símbolos de mais, a economia é de 20%. Com as mudanças, o Inmetro quer destacar qual produto que realmente gasta menos, bom para o consumidor e para o meio ambiente, segundo a recepcionista Jéssica Maria.
Muito importante, primeiramente para o nosso bolso e para o meio ambiente.
Para Hélio Júnior, servidor público, a novidade vai ajudar a economizar energia.
A energia no mundo está se voltando para a sustentabilidade, né? Energia solar, energia eólica, e aí é importante diminuir o consumo, né? A conta fica mais barata também.
O comércio comércio tem até 30 de junho do ano que vem para comercializar os produtos com etiqueta antiga, mas a expectativa é a de que o mercado esteja 100% na nova etiqueta antes disso. Reportagem Márcia Fernandes.
Tomou posse nesta tarde a nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques.
Daniela é ex-secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia e substitui Pedro Guimarães no comando do banco.
Ela está no governo desde janeiro de 2019.
A nova presidente da Caixa é formada em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com MBA em Finanças.
Antes de assumir a presidência do banco, ela atuava como secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia.
Na posse, ela destacou que um dos focos da sua gestão será o apoio aos micro e pequenos empreendedores.
A Caixa vinha, além das atividades convencionais, desenvolvendo uma plataforma de microcrédito e focada em micro e pequenas empresas, muito bem desenvolvida, muito ampla, e essa com certeza é um foco estratégico nosso. Está perto dos micro e pequenos empreendedores, está perto dos microempreendedores individuais, está vindo agora a renovação dos fundos de garantidores do Pronamp e do PEAC, que é o Brasil Crédito Empreendedor, alavancando aí com fundos garantidores da União até 90 bilhões de reais em crédito, não só para micro e pequenas, mas também para MEIs, e a gente pretende fazer um trabalho muito forte de difusão e operação desses fundos.
O sistema Cantareira voltou a operar na faixa de alerta.
O manancial, que é o maior da região metropolitana de São Paulo, está com o sistema abaixo dos 40% de seu volume útil, por conta da pouca quantidade de chuvas.
Nesse patamar de armazenamento de água, entre 30% e 40%, fica caracterizada a faixa de operação de alerta para o mês seguinte.
Isso permite o planejamento do uso das águas captadas do manancial, que abastece cerca de 9 milhões de pessoas na região metropolitana da capital paulista.
O sistema Cantareira é formado por 5 reservatórios. Suas águas são conectadas por túneis subterrâneos e canais, formando o sistema equivalente do Cantareira, com volume útil total de mais de 900 bilhões de litros.
O Exército Brasileiro está de portas abertas para mostrar o trabalho e a rotina dos militares que zelam pela defesa e segurança do país.
As visitas guiadas de hoje foram realizadas em Brasília, com simulação de operações de garantia da lei e da ordem e apresentação dos militares responsáveis pela segurança presidencial.
Nos próximos 2 dias, as visitas vão acontecer nas cidades de Goiânia e de Formosa, em Goiás.
Devidamente equipados com capacete e coletes à prova de balas, como se fossem para uma missão, os visitantes embarcaram no ônibus para fazer uma viagem pelos 300 anos do Exército Brasileiro. A primeira parada foi no batalhão da Guarda Presidencial, onde voltaram no tempo e conheceram as bandeiras do Brasil desde o Império. Os visitantes assistiram ainda uma performance da Guarda Presidencial, responsável pela segurança e pelo cerimonial do presidente da República. Também foi possível acompanhar uma simulação das tropas responsáveis por operações de garantia da lei e da ordem, que atuam em situações em que há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública.
Pela manutenção, enquanto posição,
de acordo com o coronel do Amaral, do Centro de Comunicação Social do Exército, a ideia é aproximar o brasileiro do dia a dia dos militares na defesa e segurança do país.
O grande objetivo do programa é trazer a sociedade para dentro das unidades militares, para que se conheça o nosso material, se conheça a nossa rotina, né? O que realmente se faz dentro das organizações militares do Exército Brasileiro.
Até a próxima quinta-feira, os participantes ainda vão poder conhecer 2 das principais forças do Exército Brasileiro em Goiás: o Comando de Operações Especiais, na capital Goiânia, e o Comando de Artilharia do Exército em Formosa. Reportagem Cleide Lopes.
Foi prorrogada até 2023 a remarcação de serviços e eventos de turismo e cultura adiados em razão da pandemia de Covid-19.
A sanção visa diminuir os prejuízos causados ao setor pela situação de emergência em saúde pública.
Agora, o consumidor terá a possibilidade de utilizar os créditos do serviço ou evento até o final do ano que vem.
A medida abrange cancelamentos ou adiamentos de janeiro de 2020 a dezembro de 2022.
Alimentos fresquinhos, sem agrotóxicos e com uma produção sustentável.
Muita gente vem aderindo aos orgânicos, segmento que hoje conta com mais de 26 mil produtores em todo o Brasil.
E para incentivar ainda mais esse consumo, o governo federal realiza anualmente uma campanha de promoção do produto orgânico.
O objetivo é divulgar as características da produção orgânica e informar o consumidor como é feito o controle de qualidade desses produtos.
A campanha de 2022 já está acontecendo com o tema Produtos Orgânicos Saudáveis por Natureza.
Na prateleira de orgânicos, a Ernida Maria Ribeiro escolhe com cuidado as frutas da semana. Ela conta que há mais de 30 anos só leva para casa produtos livres de agrotóxicos e de adubos químicos.
E meu pai, ele plantava, ele tinha horta. Então eu fui criada com produtos orgânicos, né? Nada com agrotóxico. O sabor é diferente e o benefício, né?
E quem produz já sente esse aumento no consumo. O presidente da Associação Tapajós Orgânicos, no Pará, José Cunha, e produtor de orgânicos, ressalta que a demanda vem crescendo.
É um segmento que hoje mais cresce, nem só no Brasil, como no mundo. Tanto a demanda pelo consumo, como a demanda pela produção.
Os orgânicos têm ganhado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. E para incentivar o consumo e levar informações à população sobre esses produtos e seus benefícios, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou a campanha anual de promoção do produto orgânico. O governo pretende mostrar, por exemplo, como é feita a fiscalização e controle para a garantia da qualidade orgânica e como os consumidores podem identificar esses produtos nos mercados. É o que explica um vídeo divulgado pelo Ministério da Agricultura.
Como identificar produtos orgânicos? No comércio, os produtos orgânicos colocados à venda embalados devem ter no rótulo o selo oficial dos orgânicos e a identificação do produtor. No caso de produtos a granel, a identificação tem que estar presente no local de sua exposição. Isso também vale para os produtos em cestas.
Para este ano, o tema escolhido da campanha foi Produtos Orgânicos Saudáveis por Natureza. A coordenadora de produção orgânica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Virgínia Lira, destaca que o papel do governo é viabilizar essa produção.
Para ser saudável por natureza, é preciso muito trabalho, né? Muita dedicação, e a gente precisa viabilizadas da melhor forma possível, né? Que esses produtores e produtoras, que eles tenham acesso a tecnologias e insumos que viabilizem essa produção.
Pela legislação, produtos orgânicos são aqueles obtidos a partir de um sistema orgânico de produção ou por meio de uma prática de extrativismo sustentável, que não prejudique o ecossistema local. Esses alimentos precisam ser certificados para que sejam vendidos em feiras e mercados. Hoje, há cerca de 26 mil produtores de orgânicos no país. Segundo o governo, nos últimos 12 anos, houve crescimento de mais de 450% no número de produtores cadastrados. Reportagem Gabriela Noronha.
As mães em todo o país já sabem da importância do teste do pezinho para identificar doenças precocemente.
Agora ele foi ampliado e passará de 6 para 54 doenças que poderão ser diagnosticadas.
A paulista Nathalie Lopes tem hoje 15 anos de idade e aos 5 foi diagnosticada com a doença do ciclo da ureia, a DCU, uma disfunção do metabolismo que causa paralisia e retardo mental. A mãe, Fabiana Lopes, diz que a jovem fez o exame do pezinho ao nascer, mas antes o teste só identificava 6 doenças e a DCU não estava na lista. O diagnóstico tardio atrasou o tratamento adequado. Para a mãe, Fabiana Lopes, o diagnóstico precoce por meio do teste do pezinho ampliado teria evitado tanto sofrimento.
Muita coisa que hoje ela tem poderia ter sido evitado. A qualidade de vida para ela tinha sido muito melhor, porque a gente ia saber que ela tem uma doença rara, porém tratado precocemente, ela não ia ter as sequelas.
Para evitar casos como o da jovem Nathalie, o teste do pezinho passará a detectar cerca de 50 doenças que, identificadas logo no início da vida, podem fazer a diferença nos índices de mortalidade infantil e no desenvolvimento saudável da criança, como explica o chefe do laboratório de triagem neonatal da Unidade de Genética do Hospital de Apoio em Brasília, Vitor Araújo.
Existe um rol de doenças que são detectáveis logo ao nascimento, que a gente consegue, que existe um exame conhecido e existe um tratamento conhecido, e que com esse tratamento a gente consegue mudar o curso natural dessa doença.
A cada 300 testes feitos no Hospital de Apoio, 3 apresentam resultados que podem identificar doenças raras. Os exames realizados com equipamentos de última geração permitem ações que ajudam na redução da mortalidade infantil, garante Vitor Araújo.
Mesmo sendo doenças raras, a quantidade de pessoas detectadas e que a gente consegue intervir, ela é suficiente para esse decréscimo da mortalidade infantil.
As doenças raras atingem cerca de 14 milhões de brasileiros e 75% dos casos se manifestam na infância. Por isso, a importância de fazer o teste do pezinho, que é obrigatório para todos os recém-nascidos a partir das primeiras 48 horas até o quinto dia de vida do bebê. Reportagem Cleide Lopes.
Fome constante, perda de peso repentina, vontade frequente de urinar, visão desfocada. São alguns sintomas de uma doença que acomete 12 milhões de brasileiros, o diabetes.
A doença é caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue e, se não for controlada, pode levar a complicações em outros órgãos.
Tanto a detecção precoce quanto o tratamento da doença podem ser feitos pelo Sistema Único de Saúde.
Uma doença grave e muitas vezes silenciosa. O diabetes, que atinge mais de 12 milhões de brasileiros, é caracterizado pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue. O paciente precisa fazer o controle da doença para evitar complicações em outros órgãos. No caso de Luísa Veríssimo, que mora na cidade de Águas Lindas de Goiás, a herança veio dos genes maternos e foi descoberta aos 11 anos. Luísa perdeu a visão em função da doença e hoje, aos 24 anos, luta pelo transplante de um rim.
Hoje em dia é difícil, porque eu perdi minha visão por causa do diabetes e hoje estou na fila de um transplante do rins que eu perdi para fazer hemodiálise. É mais um pouco complicado a vida.
Além dos fatores genéticos, outros fatores de risco podem contribuir para o desenvolvimento do diabetes, como pressão alta, colesterol alto, tabagismo e sobrepeso. Por isso, manter hábitos de vida saudáveis é essencial para prevenir a doença, como alerta a médica endocrinologista Monalisa Azevedo.
Praticar exercícios físicos regularmente, fazer uma alimentação saudável, né, evitar a obesidade, evitar o tabagismo. De uma maneira geral, ter uma vida saudável é a melhor forma e é uma forma eficiente de se prevenir o diabetes.
O diabetes não tem cura, mas é possível fazer o controle da doença para manter os níveis de açúcar adequados no sangue. Por meio do Sistema Único de Saúde, é possível fazer o rastreamento e a identificação precoce da doença, além de consulta médica multiprofissional e atendimento domiciliar. Os pacientes têm acesso a medicamentos que incluem insulinas e antidiabéticos orais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E é com um profundo pesar que temos como última notícia hoje o comunicado sobre a morte do nosso querido e amigo colega Ricardo Carandina, que faleceu ontem aos 60 anos.
Carandina, como era conhecido pelos amigos, era editor aqui da Voz do Brasil. Ingressou na extinta Radiobras em 2004, sendo incorporado posteriormente aos quadros da Empresa Brasil de Comunicação, quando a Companhia de Comunicação Pública foi criada.
Foi repórter na extinta TVNBR e participou da criação do canal Integração, que posteriormente originou a TV Brasil Internacional.
Profissional extremamente qualificado, fluente em várias línguas e com profundo senso crítico, Carandina participou de diversas coberturas relevantes, nacional e internacionalmente.
A EBC se solidariza com os familiares e amigos de Ricardo Carandina, que tanto contribuiu para a construção da comunicação pública brasileira.
E é Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que lei sobre aumento de gastos com publicidade institucional não vale para as eleições de 2022.
STJ mantém em juízo separado a ação por incitação ao nazismo contra réu acusado de estupro de vulnerável.
Em Fortaleza, a Justiça do Trabalho condena a rede de supermercados por assédio sexual.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo proíbe aumento de gastos com publicidade institucional neste ano.
Pela decisão, a aplicação de novas regras às vésperas das eleições poderia desequilibrar a disputa entre candidatos. Ricardo Moreira.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que uma lei sancionada em maio deste ano não pode ser aplicada antes das eleições de outubro. A norma questionada permite o aumento de gastos com publicidade dos governos federal, estaduais e municipais em ano eleitoral. Por maioria de votos, o plenário virtual da Corte aceitou parcialmente uma medida cautelar nas ações apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista e pelo Partido dos Trabalhadores. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, para quem a expansão do gasto público com publicidade institucional às vésperas das eleições poderá configurar desvio de finalidade no exercício do poder político.
O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, negou o pedido para que tramitassem em conjunto duas ações penais instauradas contra o mesmo réu.
Uma ação é por suposto estupro de vulnerável e a outra por posse ilegal de armas, guarda de material pornográfico com menores e incitação ao nazismo. Fátima Uchoa.
O réu foi preso no Rio de Janeiro em outubro de 2021. Em recurso em habeas corpus no STJ, a defesa alegou que haveria conexão entre as ações penais, pois o material que motivou a segunda denúncia foi descoberto na casa do acusado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão relativo ao processo por estupro de vulnerável. Mas, segundo o ministro Ribeiro Dantas, os processos podem tramitar em diferentes varas criminais, pois os fatos foram supostamente praticados em contextos e momentos diferentes, além de não haver risco de decisões conflitantes para justificar a reunião das ações.
A 17ª Vara do Trabalho de Fortaleza condenou uma rede de supermercados a pagar R$ 25 mil reais de indenização a uma ex-operadora de caixa, vítima de assédio sexual.
Segundo o processo, o crime foi praticado por um colega. Ele esperava a vítima na saída do trabalho, chegando a segui-la nas proximidades de casa.
O supermercado afirmou que não desconsiderou a situação de assédio e que mudou o turno da operadora de caixa.
Mas a juíza concluiu que a empresa não fez a apuração mais aprofundada e não houve nenhuma penalização do assediador. Ainda cabe recurso na decisão.
Justiça do Piauí concede medida protetiva em apenas 36 minutos.
A vítima foi atendida por projeto do judiciário que tem o objetivo de combater a violência doméstica no estado. Neto Costa.
A juíza Ivanilde Vasconcelos, titular da primeira vara de Parnaíba, concedeu nesta terça-feira medida protetiva em favor de uma mulher vítima de violência doméstica e familiar, 36 minutos após a distribuição do processo. A vítima foi atendida em tempo recorde pelo projeto Tic-Tac, que foi idealizado pelo Tribunal de Justiça do Piauí com o objetivo de impulsionar o ritmo de análise de medidas protetivas, sensibilizar a população para a realização de denúncias de violência doméstica, além de divulgar os canais de denúncia e dialogar com outras instituições.
Fato ou boato?
Se você viu um vídeo por aí mostrando que a lei de Benford detectou irregularidades nas eleições de 2018, isso é mentira.
Confira o que é fato ou boato com o repórter Fábio Ruas.
É fato. O IBGE realizou um estudo que concluiu que não existem evidências de fraudes nas eleições. Esse estudo usou três métodos que têm níveis de confiança de até 95%. No vídeo que espalha o boato, a lei de Benford foi mal utilizada e até manipulada para indicar uma suposta fraude que de fato não aconteceu. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Líderes decidem que CPIs do MEC serão instaladas após as eleições. Vai a plenário o projeto que regulamenta serviços de telesaúde. Congresso obtém acordo para derrubada de vetos a propostas de incentivo à cultura. Boa noite. Em reunião com o presidente do Senado, a maioria dos líderes partidários defendeu a instalação das CPIs somente após as eleições de outubro, mas a oposição está disposta a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para garantir logo o funcionamento da CPI do MEC. Repórter Érica Christian.
O Senado deverá ter 4 CPIs, a das ONGs na Amazônia, a do crime organizado e 2 do MEC. A do governo é para investigar obras inacabadas na gestão do PT e a da oposição para apurar denúncias de corrupção nos repasses de verbas públicas. Mas as CPIs só deverão ser instaladas após as eleições de outubro. O líder do governo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, citou o esvaziamento natural do Senado no período eleitoral.
Há até um vício de representação evidente, na medida em que um terço dos senadores concorre aos próprios mandatos, dos outros dois terços, a grande maioria concorre a governo, e quem não concorre, que são poucos, não suficientes para compor todas as CPIs, estão envolvidos com as eleições nos seus estados.
Já o líder da oposição, Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, não descarta recorrer ao Supremo Tribunal Federal para a instalação imediata da CPI do MEC.
Sob a Constituição, não cabe juízo de valor, de oportunidade e de conveniência de quem quer que seja, muito menos do Colégio de Líderes. Não restará, lamentavelmente, à oposição outra alternativa, a não ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
A partir da leitura dos pedidos de CPIs, os líderes partidários não têm prazo para indicar os senadores que vão atuar nas investigações. Sem essa composição, a comissão não pode ser instalada.
Em audiência hoje, debatedores foram unânimes no posicionamento contrário sobre a proposta que permite que parlamentares assumam embaixadas sem deixar o mandato. Especialistas alertam para os riscos de instabilidade na política externa e de conflito entre os interesses estaduais e nacionais. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, lembrou que a diplomacia defende interesses de Estado que levam décadas para dar resultados e que, por isso, a política externa deve ser conduzida pelos servidores que não mudam a cada governo.
Ela historicamente vem sendo exercida com maestria por profissionais que são submetidos a um dos mais rigorosos concursos públicos do país.
Aloysio Nunes Ferreira, ex-ministro das Relações Exteriores, destacou que essa mudança constitucional enfraqueceria a separação dos poderes e causaria quebra de hierarquia.
O diplomata tem que seguir a hierarquia. Pouco importa se ele é de direita ou de esquerda. Caso contrário, nós teríamos uma confusão, uma cacofonia na política externa.
O cientista político Guilherme Casarões apontou ainda o risco de conflito entre os interesses nacionais e os estaduais.
O parlamentar ele vai ter uma dificuldade muito grande de pensar a política externa a partir das noções do interesse nacional, porque ele vai estar sempre circunscrito ali a interesses paroquiais.
Outro problema apontado pelos especialistas é a prática de parlamentares deixarem os cargos temporariamente para votações importantes, o que pode trazer prejuízos para a continuidade de negociações externas em andamento e para a imagem do Brasil no exterior.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a regulamentação dos serviços de telesaúde no SUS, consultas particulares ou por convênio. O projeto segue para análise do plenário. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Esperidião Amin, do PP catarinense, a proposta regulamenta os atendimentos em telesaúde no SUS, particulares ou por convênio. Ao lembrar que a telesaúde foi autorizada na pandemia de Covid-19, o relator senador Veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano, disse que com o fim do estado de emergência, a norma perdeu a validade.
Assim, a busca atual por regulamentação da telesaúde justifica-se pelo vazio criado com a decretação do fim da pandemia e pelo fato de haver temores de que novas normas possam impor maiores restrições a essa prática no Brasil. Isso faz com que nós apreciemos, deliberemos e avancemos sobre o tema para que não fiquemos com um vácuo legislativo.
Na avaliação do senador Esperidião Amin, essa regulamentação é fundamental.
Mais importante do que esperar que este projeto de lei seja perfeito é aprovar um texto legal, especialmente porque a pandemia colocou a telesaúde na nossa vida definitivamente. Ah, precisa melhorar o texto. Nós precisamos ter o texto. O benefício será muito mais socializado pela telesaúde.
Também o senador e médico Marcelo Castro, do MDB do Piauí, concorda que a telesaúde vai levar atendimento médico a todos os brasileiros. A proposta segue para análise do plenário.
E avançou no Senado a proposta que prorroga até 2027 a Lei de Incentivo ao Esporte. O texto foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para o plenário em regime de urgência. Também está previsto o aumento do limite das deduções do imposto de renda de doações para projetos esportivos para até 7%. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto da senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, determina que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, entre com ação judicial contra autores de feminicídio para reaver gastos previdenciários. O crime é entendido como aquele praticado contra a mulher em razão do seu gênero. Mas hoje, apenas casos em que o assassino tem vínculo familiar com a vítima podem ser ressarcidos, como a pensão por morte paga aos dependentes do segurado. Para o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, a legislação atual é insuficiente.
Não abrange os casos de feminicídios cometidos por quem não tenha vínculo familiar com a vítima, o que é inadmissível. Assim, independente de o feminicídio ter sido praticado no seio familiar ou não, o agressor estará exposto a ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos previdenciários que a sua barbaridade causou.
O projeto segue para a sanção presidencial, caso não haja recurso para votação em plenário.
E senadores e deputados estão neste momento reunidos em sessão do Congresso para análise de vetos presidenciais. Agora há pouco foi fechado um acordo para a derrubada de vetos às propostas de incentivo à cultura, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. A Lei Paulo Gustavo prevê a destinação de 3,86 bilhões em recursos federais a estados e municípios para o setor cultural por conta dos efeitos da pandemia de Covid-19. Já a Lei Aldir Blanc II estabelece um repasse anual de 3 bilhões aos governos estaduais e municipais durante 5 anos para o financiamento de iniciativas culturais. O acordo foi anunciado pelo líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Pelo acerto, serão mantidos os vetos à proposta de privatização da Eletrobras, a nova Lei de Segurança Nacional e sobre a quebra de patentes. Eduardo Gomes afirmou ainda que deve ser realizada uma sessão do Congresso na próxima sexta-feira para análise de vetos remanescentes e de projetos de lei, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. O Senado Federal disponibilizou uma página na internet para combater as fake news sobre as eleições. O projeto vem de uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral no Programa de Enfrentamento à Desinformação. Detalhes com Carol Teixeira.
Pensando no combate às fake news, o Senado Federal e o Tribunal Superior Eleitoral lançaram o Programa de Enfrentamento à Desinformação, disponibilizando dados verificados e verdadeiros sobre todos os assuntos relacionados às eleições. O objetivo é reduzir fake news sobre a justiça eleitoral, a urna eletrônica, o processo eleitoral e os atores nele envolvidos. A diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Érica Ceolin, relata que a criação da página é mais uma estratégia do Senado e do TSE para melhorar o ambiente das eleições.
Principalmente agora, perto do processo eleitoral. Aumenta o grau de desinformação nas redes sociais, nos grupos da família. Então, a gente tem que oferecer o máximo possível de oportunidades para o cidadão se esclarecer e poder votar conscientemente.
O site do serviço é www.12.senado.leg.br/verifica. O cidadão pode solicitar uma checagem de informações sobre o Senado Federal, enviando publicações suspeitas para senadoverifica@senado.leg.br ou usar o formulário na página da ouvidoria.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Ministro da Saúde afirma que ritmo da vacinação contra a Covid-19 não depende só do governo.
Deputados defendem a inclusão do piso salarial da enfermagem na Constituição.
Comissão Especial aprova a proposta que limita recursos apreciados pelo STJ.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta de emenda à Constituição que busca limitar recursos analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação do texto, que segue agora para análise do plenário.
A comissão especial que analisou a proposta de emenda à Constituição que busca limitar os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça aprovou o parecer da deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a favor da proposta. A PEC estabelece requisitos de admissibilidade de recurso especial dirigido ao STJ e impõe a quem recorre ao tribunal a obrigação de demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. A admissibilidade do recurso poderá ser recusada pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgá-lo. A proposta estabelece, porém, casos em que já há a presunção da relevância, ações penais de improbidade administrativa e com valor de causa maior que 500 salários mínimos. Também haverá presunção de relevância nas ações que possam gerar inelegibilidade, nas situações em que o acórdão recorrido contraria jurisprudência dominante do STJ e outras previstas em lei. Atualmente, a Constituição permite que se recorra ao STJ na forma desse recurso especial em diversas situações. A PEC foi aprovada pela Câmara em 2017 e enviada ao Senado. Lá, sofreu modificações e retornou para nova análise dos deputados. Segundo dados apresentados por Bia Kicis, o STJ julgou 3.711 processos em 1989, primeiro ano de seu funcionamento. 10 anos depois, em 1999, essa cifra anual já chegava a 128.042, até atingir 560.405 processos apenas no ano de 2021. Foram 856 recursos especiais em 1989, chegando a 100.665 em 2018. No ano passado, foram 72.311 recursos especiais julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com dados apresentados pela relatora à comissão. Segundo Bia Kicis, as estatísticas compõem um sombrio retrato de um tribunal indiscutivelmente sobrecarregado.
Revela-se inteiramente oportuno e adequado da intervenção do constituinte derivado, visando aprimorar o exercício da função jurisdicional, um serviço público essencial e monopólio do Estado, vale sublinhar. A PEC em exame cria, assim, um novo instituto capaz de imprimir maior racionalidade à sistemática processual do recurso especial, com óbvias consequências positivas para o STJ e, acima de tudo, para o jurisdicionado.
A deputada ressaltou também que a modificação se baseia em experiência anterior à repercussão geral das questões constitucionais. Conforme destacou, o filtro de acesso no recurso extraordinário criado para o Supremo Tribunal Federal pela reforma do Judiciário destinou-se a solucionar uma antiga e persistente crise, já que o STF atravessou inúmeras décadas asfixiado pela esmagadora demanda recursal proveniente das instâncias inferiores. Biaquisses disse esperar que a proposta que busca limitar os recursos a serem analisados pelo STJ seja analisada com celeridade. A PEC depende ainda de votação em 2 turnos pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, é contra a apresentação de uma proposta que permita ao Congresso anular decisões do Supremo Tribunal Federal sempre que ela não for unânime. Ele entende que a medida viola uma cláusula pétrea da Constituição, que é o princípio da separação dos poderes.
Fábio Trade acrescenta que a mudança pode ocasionar uma instabilidade no Estado Democrático de Direito e inspirar as assembleias legislativas a também cassarem as decisões dos tribunais de justiça. Para o deputado, isso representaria o fim do judiciário brasileiro.
Paulo Marinho Júnior, do PL, chama a atenção do governo do Maranhão para os ataques aos quilombolas do povoado do Jacarezinho, em São João do Soter. Segundo o deputado, há um conflito agrário na região e é dever do Estado proteger a comunidade dos invasores.
De acordo com Paulo Marinho Júnior, órgãos do governo estadual têm se negado a obedecer às decisões judiciais em favor dos quilombolas. Ele acrescenta que é dever da Câmara, como Casa do Povo, evitar um massacre àquela população.
Homenagem.
Vicentinho, do PT de São Paulo, informa que participou na Catedral da Sé da missa de corpo presente do cardeal Dom Cláudio Umes, falecido ontem. O deputado lembra que o religioso apoiou as grandes greves realizadas em 1979 e 1980, em defesa da democracia no país.
Vicentinho salienta que, ultimamente, Dom Cláudio Umes se dedicava com alegria a servir os povos tradicionais da Amazônia. Segundo o parlamentar, o cardeal se manterá presente na vida de todos, sobretudo no coração da população mais vulnerável.
José Ricardo, do PT do Amazonas, também lamenta a morte do cardeal Cláudio Umes nesta segunda-feira, aos 87 anos. O parlamentar lembra a atuação de Umes em defesa da Amazônia.
José Ricardo ressalta a luta do arcebispo emérito de São Paulo em defesa dos trabalhadores, dos mais pobres e da democracia no Brasil, especialmente à época da ditadura militar.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, registra recente encontro do Papa Francisco com 17 bispos da região amazônica. Segundo o deputado, o Papa pediu aos bispos que fiscalizem e denunciem toda a violência contra os povos indígenas e vulneráveis.
Frei Anastácio Ribeiro também destaca o pedido do pontífice para que os bispos trabalhem sem medo e com a determinação de serem pastores e não burocratas.
Paz Landim, do União do Piauí, presta solidariedade ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, cujo filho foi encontrado morto na manhã de domingo. Na opinião do deputado, Caiado é um dos poucos políticos coerentes na vida pública, pois desde a redemocratização é defensor das mesmas bandeiras.
Paz Landim elogia as políticas desenvolvidas em Goiás, principalmente nas áreas de segurança e economia. Segundo o deputado, o equilíbrio fiscal do Estado vem impulsionando o seu desenvolvimento e dando tranquilidade às famílias, produtores e empresários da região.
Desenvolvimento Regional.
Renato Queiroz, do PSD de Roraima, destaca a edição de medida provisória que reabre até 11 de agosto o prazo para servidores dos antigos territórios federais do Amapá, Rondônia e Roraima optarem para fazer parte dos quadros da União.
Renato Queiroz apresentou emenda para incluir na medida a redução de requisitos para o enquadramento dos servidores. A simplificação tem o objetivo de garantir a possibilidade de comprovação de vínculo por parte dos funcionários dos ex-territórios.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, lamenta a volta do Brasil ao mapa da fome e o aumento da miséria no país. Ele ressalta que, segundo o levantamento da Rede Persan, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome e cerca de metade da população está em situação de insegurança alimentar.
Reginaldo Lopes também alerta que houve aumento no número de crianças que abandonaram os estudos e voltaram às ruas em busca de renda complementar. Segundo ele, um dos motivos do crescimento da evasão escolar é a não inclusão automática no programa Auxílio Brasil daqueles que não têm emprego formal.
Marcon, do PT Gaúcho, alerta que a queda das temperaturas com a chegada do inverno coloca em risco as pessoas que não têm onde morar. O deputado salienta que aumentou o número de cidadãos em situação de rua e pede que a população se solidarize com os menos favorecidos, doando cobertores e agasalhos.
Marcon reclama da falta de políticas públicas voltadas para as pessoas que estão nas ruas, principalmente na região sul do país. O parlamentar considera o governo federal omisso nessa questão.
Transportes.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, reclama das condições de tráfego da BR-282 no trecho de 20 quilômetros que vai de Ponte Serrada até o Trevo de Irani, já na BR-153. Segundo ele, a estrada está intransitável. Ele pede que o DENIT realize uma operação tapa-buraco na rodovia.
Celso Maldaner acrescenta que tem recebido reclamações por parte de motoristas de Santa Catarina que se dizem perseguidos pela Polícia Rodoviária Federal no estado. Ele ressalta que é a favor da fiscalização, mas critica o fato de alguns agentes abordarem os trabalhadores para a pesagem dos veículos durante a madrugada, quando muitos estão descansando em seus caminhões.
Hildo Rocha, do MDB, informa que participou da inauguração das vias de acesso laterais da travessia urbana da BR-010 em Imperatriz do Maranhão. Segundo o deputado, o trecho, que tem 4,5 km de cada lado, visa melhorar a fluidez do trânsito.
Hildo Rocha acrescenta que viabilizou recursos para a construção de um viaduto que dá acesso à ponte Dom Afonso Felipe Gregory, que liga o Maranhão ao Tocantins, e outro que une a BR-010 à cidade de Davinópolis.
Hélio Costa, do PSD, destaca que enquanto o governo de Santa Catarina gasta recursos em obras federais, as estradas do estado estão destruídas pelas chuvas.
Segundo Hélio Costa, a gestão catarinense deveria parar de fazer operações tapa-buraco e investir em uma reestruturação das rodovias que consiga suportar o transporte de cargas pesadas.
Trabalho.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, observa que, embora o Congresso tenha aprovado o piso salarial da enfermagem, é preciso garantir que a medida seja inserida na Constituição, para evitar o chamado vício de iniciativa, quando uma proposta é apresentada por um dos poderes, sem que a Carta Magna lhe atribua competência para isso.
Alice Portugal lembra que a PEC do piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares já foi aprovada pelo Senado. Para ela, mais do que nunca, o Brasil necessita de políticas públicas que abracem os profissionais da enfermagem, setor que perdeu quase 1.000 trabalhadores na pandemia.
Relatora da PEC, que visa dar segurança jurídica ao piso nacional dos profissionais de enfermagem, Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, afirma que é preciso deliberar sobre propostas em discussão na Câmara e no Senado para fazer frente ao impacto financeiro do pagamento do piso.
Carmen Zanotto acredita que podem compor o financiamento do piso recursos vindos da CEFEM, compensação financeira pela exploração mineral, da desoneração da folha de pagamento e da regulamentação dos jogos de azar.
Outra deputada que reivindica a votação da proposta que insere o piso salarial nacional da enfermagem na Constituição é Rejane Dias, do PT do Piauí. Ela explica que a iniciativa visa evitar uma eventual suspensão judicial do piso aprovado pelo Congresso por meio de um projeto de lei comum.
Para Rejane Dias, a aprovação da PEC garante reconhecimento e valorização de uma categoria que luta pelo piso há mais de 30 anos. Ela lembra que enquanto as pessoas fugiam do coronavírus, os profissionais da enfermagem enfrentavam a pandemia para salvar vidas.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também pede apoio para a aprovação da proposta de emenda à Constituição, apresentada para dar sustentação jurídica ao piso salarial dos enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras.
Benedita da Silva ressalta a importância da categoria no enfrentamento da pandemia e na manutenção do próprio SUS e espera que os parlamentares trabalhem em conjunto para respaldar definitivamente o direito ao piso salarial nacional dos enfermeiros.
Além de defender a PEC que trata do piso salarial da enfermagem, Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, também apoia a criação de um piso nacional para os farmacêuticos.
Ricardo Silva salienta que muitas pessoas não têm acesso a um médico e buscam atendimento nos balcões das farmácias. Para ele, a medida valoriza uma categoria que ajuda a cuidar da saúde da população.
Valtenir Pereira, do MDB de Mato Grosso, autor da proposta que constitucionalizou o piso de dois salários mínimos, para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, comemora a assinatura da portaria do Ministério da Saúde, que garante o pagamento do novo valor às categorias.
Valtenir Pereira agradece a todas as pessoas e entidades que lutaram para que o aumento do piso se tornasse uma realidade. Ele reafirma sua alegria por ter sido protagonista nesse processo de valorização dos agentes de saúde e de combate às endemias.
Esporte.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, esteve em Volta Redonda, Pinheiral e Piraí para inaugurar mais 3 núcleos esportivos do projeto Passaporte para a Vitória. O deputado informa que as novas unidades vão oferecer oportunidades de formação socioesportiva para cerca de 900 jovens das 3 cidades.
Luiz Lima acrescenta que o projeto já atende 36 núcleos espalhados por vários municípios do Rio de Janeiro, com recursos viabilizados por seu mandato. Para ele, o esporte é um pilar fundamental da educação que transforma vidas.
Saúde.
Davi Soares, do União de São Paulo, afirma que a lista ativa de pacientes adultos e pediátricos em espera por um transplante já ultrapassou os 50 mil nomes. De acordo com o parlamentar, esse problema se deve à burocracia e à limitação da lei, que não permitem a doação de órgãos para um parente além do quarto grau.
Davi Soares entende que é preciso facilitar as regras de transplante de órgãos. Ele apresentou proposta que altera a cota de parentesco para permitir a doação até o 7º grau. O deputado acredita que a medida vai aumentar o número de transplantes, reduzir os casos de rejeição e diminuir a fila de espera.
Tiago Dimas, do Podemos do Tocantins, pede que o Senado aprove projeto de sua autoria que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista para garantir atendimento público gratuito no âmbito do SUS.
De acordo com Tiago Dimas, uma em cada 44 crianças nasce com algum grau de transtorno do espectro autista, condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro e que tem como principal característica a dificuldade de socialização.
Comissões.
Em reunião conjunta de 4 comissões da Câmara, o ministro da Saúde afirmou que o ritmo da vacinação contra a Covid-19 não depende só do governo, mas ele se comprometeu a intensificar campanhas sobre a importância da imunização. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, concordou com as críticas de alguns deputados sobre a lentidão atual da vacinação contra a Covid-19, mas disse que a adesão também depende da vontade das pessoas. Ele afirmou, porém, que vai buscar um aumento dos recursos para campanhas publicitárias e que a Fiocruz está estudando a ampliação da validade da vacina AstraZeneca, hoje de 9 meses, porque existem estoques vencendo. Queiroga falou na Câmara aos deputados em reunião conjunta das Comissões de Seguridade Social e Família, Defesa do Consumidor, Defesa dos Direitos da Mulher, Fiscalização Financeira e Controle e do Trabalho, Administração e Serviço Público. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, disse ao ministro que o Tribunal de Contas da União detectou um estoque de vacinas vencendo até agosto de 26 milhões de doses. Para a deputada, faltam campanhas.
Não há uma campanha de vacinação no Brasil. Esse 53%, que a gente não sai disso, 53, 55, como média, não é igual para todo o Brasil, não é igual na região norte, não é igual na região nordeste, não é igual na região centro-oeste, sul e sudeste. Essa é uma preocupação. A vacinação no Brasil está estagnada, principalmente na dose de reforço.
Jandira Fegali também questionou o ministro sobre o fim da emergência sanitária por causa da pandemia em 22 de maio, decretado pelo governo. Segundo ela, vários especialistas apontaram que a medida foi precipitada e que agora o número de casos aumentou. Queiroga afirmou que a emergência só se justificava pela necessidade de estruturar o sistema para receber os pacientes e que isso agora existe. O ministro lembrou que os estados pediram que a emergência durasse até dia 17 de julho.
Haja vista que nesse interregno houve carnaval no Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo. Houve parada LGBTQIA+, na cidade de São Paulo e agora no domingo aqui na cidade de Brasília. Marcha da maconha, festas juninas. Não há que se falar que se vive emergência de saúde pública de importância nacional com todos esses eventos reunindo milhares e milhares de pessoas.
Em outro momento, Queiroga foi enfático.
Eu não abro mão da minha autoridade. Encerrei a emergência de saúde pública no dia 22 de maio, conforme previamente anunciado.
O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, questionou o ministro sobre o fim das coordenações de saúde mental e de pessoas com deficiência na estrutura do ministério, a partir de decreto editado em junho. Queiroga disse que vai verificar as mudanças e, se necessário, corrigi-las. O deputado Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, afirmou que o governo precisa colocar mais recursos na atenção primária à saúde, pois apenas 20% dos casos estão sendo diagnosticados. Ele disse que os recursos existem.
E já tivemos a oportunidade de conversar e disse assim: olha, as estatais estão dando lucro. Felizmente, vamos canalizar um pouquinho desse recurso. Ah, mas não passa por aqui. Acaba passando se o Ministério, na verdade, quiser recorrer.
Marcelo Queiroga diz que não vai pedir mais recursos para a saúde, porque acredita que há espaço para mais eficiência no gasto. E citou como exemplo um programa de ampliação da telemedicina para atender o interior do país. Queiroga também disse que os estados e municípios precisam participar mais da melhoria da gestão. O deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, questionou o ministro sobre as funções do seu filho, Antônio Cristóvão Neto, no ministério. Reportagem do jornal O Globo afirmou que Antônio estaria atuando para liberar recursos do ministério para cidades paraibanas. Queiroga diz que todos os repasses do ministério passam por avaliações técnicas e que a corrupção pandêmica não é característica do governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.